Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Em que empreendimentos, moradia digna para um Brasil melhor. E Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone, nas redes sociais, arroba Salvafone JF. Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você que se liga na programação da Alô. Tanto você online em 96,7 no nosso aplicativo, né? Quanto você na sintonia. Muito obrigado pelo seu carinho. Ah, tem você também que vai entrar na live agora. Vai lá. Acessa Rádio Alô JF no Instagram para você assistir a live neste momento com o Padre Pierre respondendo as suas dúvidas. Quer mandar pergunta para o Padre Pierre? Usa aí os nossos canais: WhatsApp, Instagram, caixinha de pergunta. Fique à vontade. O dia e a hora que você mandar, a gente vai deixar a pergunta aqui e esperar o Padre vir para responder. Tá bom? Se não der tempo de responder hoje, respondemos no próximo programa. Enfim, não vai ficar sem resposta. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, Banizinho. Bom dia, Tatá. Bom dia você que está aí nos acompanhando, seja pelas ondas da rádio, seja aqui pelo Instagram.
Muito bem. Primeira pergunta de hoje, Padre. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem que Deus tem um propósito para tudo. Mas quando eu vejo tragédias ou pessoas boas sofrendo muito, eu me pergunto: como entender isso pela fé?
Bem, primeiramente a gente precisa compreender ou melhorar a concepção de que a gente acha que Deus está castigando, né? Uhum. Quando eu olho e vejo uma tragédia, talvez a tentação que eu tenha é pensar que aquilo logo é um castigo de Deus. Aí a gente se pergunta, por que que gente boa então é castigada? Então não é castigo de Deus. Deus não tem uma seleção de dizer, olha, esse vai pagar isso, esse vai pagar. Não é isso. Fatalidade é diferente de castigo, é diferente de situações. É fatalidade, uma fatalidade. Então, uma pessoa estava no bar, bebeu muito, pegou o carro, foi correndo a 200 km por hora, aconteceu um acidente, matou uma pessoa que não tinha nada com isso. Uma fatalidade, né? Isso pode ocorrer, pode acontecer nas situações da vida da gente. Isso não quer dizer que é Deus. Vamos pegar essa tragédia que infelizmente aconteceu em Juiz de Fora, ceifou a vida de várias pessoas, deixou tantas outras pessoas, né, desabrigadas. Aconteceu em Ubá também, em El Banco da Câmara, em Matias Barbosa. Olha, isso não é Deus que está fazendo isso, não é vontade de Deus que isso aconteça, de forma alguma. Agora, a gente tem a consciência muito clara de que as pessoas estão destruindo a natureza, de que a gente está vivendo situações muito complicadas e muito difíceis no mundo, né? Não é só no nosso país, é mundial, né? As pessoas estão destruindo, as pessoas estão acabando com a natureza, as pessoas estão desequilibrando aquilo que havia um equilíbrio, né? A gente lembra, né? Havia um equilíbrio, a gente sabia direitinho a primavera, sabia direitinho o verão, sabia direitinho o inverno. Hoje não, hoje a gente não tem essa clareza mais, né? A gente não consegue mais assimilar essas questões. Isso quer dizer que houve uma modificação, uma mudança. Isso se dá à situação ambiental. E isso cada vez vai ficando mais frequente. Uhum. Então, quando um desastre, quando acontece um fato, isso não quer dizer que é vontade de Deus. Deus não quer que aquilo aconteça. Agora, a pergunta deveria ser: o que que o homem contribui para que aquilo aconteça? Né? Quer dizer, a chuva forte, descontrolada, desgovernada, cai demais em um lugar, falta no outro lugar. O que que é isso? Isso é um desequilíbrio. Quem causou? Foi Deus? Não, foi o homem. Então a responsabilidade não é de Deus. Então todos os fatos da vida, a gente tem que estar muito claro e ter muita coragem de dizer: quem é que causou isso? Deus criou a natureza. O homem destruiu a natureza. A causa é de quem? É Deus ou o homem? Então, essas perguntas, elas precisam ser colocadas antes de eu achar um culpado. Porque é muito fácil dizer, a responsabilidade é de Deus, por que Deus deixa isso acontecer, por que Deus... Mas, peraí, é Deus que é o culpado de todas as coisas? É Ele que fez? Foi Ele que causou? Então, eu acho que cabe aí uma serenidade, uma consciência muito clara do dado de que Deus não está causando a desgraça. O sofrimento não é Deus que causa. Deus só criou alegria. A tristeza vem quando há ausência da alegria. Deus não criou a fome. A fome vem quando alguém acumula mais e não deixa passar para o outro. Então essa consciência, é muito fácil responsabilizar Deus. É muito fácil achar um culpado. Mas espera aí, e o homem? Onde ele se encontra na responsabilidade dos atos, das atitudes? Então, vamos tomar cuidado para agregar a Deus a responsabilidade que só compete a nós.
Padre, eu não me sinto confortável com a festa de Santo Antônio em meio à quaresma. Festa de santo em meio à quaresma, mas a igreja permite. Outra coisa, para acontecer a festa de santo é vendido produtos em meio à quaresma, sem contar o churrasco que acontece. Estou errada ou em pecado em não participar, mesmo sendo a festa de São José que ele escreveu?
Olha, a quaresma é um tempo propício, né? É um convite à conversão. É um tempo de olhar para dentro da gente. Agora, celebrar um santo, ele está a mais do que a quaresma, né? Ele significa alguém que conseguiu viver, inclusive a quaresma, que conseguiu a ascese necessária, que chegou aos céus. Então a igreja celebra ele durante a quaresma, inclusive para perceber que, mesmo em meio ao caos da vida, há esperança. Mesmo uma vida de pecado que a gente possa levar, há esperança de uma vida de plenitude, como a de São José, que vive a vida sem se contaminar com aquilo que era próprio da natureza humana, que é o pecado, entende? Então celebrar um santo na quaresma é algo muito significativo, muito bonito. Por quê? Porque a quaresma é um tempo, um chamado à conversão, né? Eu sou chamado à conversão. Celebro um santo que conseguiu ser santo em meio às dificuldades e às circunstâncias da vida, é interessante, né? Agora, se você fez um propósito, se você fez algo, na quaresma não vou comer carne, então não coma. Tem outras pessoas que comem carne naturalmente, não tem problema, né? Eu não como doce, então não coma doce. Mas não quer dizer que todo mundo está fazendo de doce. Eu não bebo refrigerante na quaresma. Beleza, mas tem uma galera que bebe, está fazendo de outra coisa. Eu não bebo cerveja. Beleza, mas eu conheço um monte de gente que bebe cerveja.
É individual.
É individual, né? Então assim, eu não posso querer que algo que seja importante para mim seja também para o coletivo. A quaresma é um convite a todos. Todos devemos viver, mas nem todos vivem da mesma forma. Como ninguém passa pela vida do mesmo jeito, como ninguém vai a uma piscina do mesmo jeito. Não é porque é coletivo que todo mundo tem a mesma experiência, entende? Então acho que a gente tem que só ter essa clareza, né? É claro que se celebra com mais modéstia. Nós estamos no tempo da quaresma, o tempo é significativo, é forte. Mas não se pode não celebrar, né? Porque eles são sinais de alguém que alcançou aquilo que nós almejamos e desejamos.
Amo a minha mãe, mas ela tem opiniões muito rígidas e vive julgando as minhas escolhas. Como honrar os pais sem deixar que isso machuque a nossa paz?
Eu acho que pai e mãe tem sempre uma palavra mais coesa, mais firme, mais sólida, né? A gente deve sempre ouvir o que o pai e a mãe diz. São as pessoas que mais amam a gente, são as pessoas que mais dedicam o tempo a gente. Então, assim, a compreensão do respeito, ela deve estar muito clara na sua vida, né? É preciso que haja esse respeito, né? Essa atenção para aquilo que os pais estão dizendo. É muito necessário isso, né? Eu acho que é enriquecedor, eu acho que faz-se necessário. Entretanto, não quer dizer que a gente não possa discordar, né? Mãe e pai é sábio. A pessoa que já viveu o que a gente viveu, ela sabe o caminho. Não quer dizer que a vida dela vai ser igual a nossa, porque a experiência de vida é única, né? Só que contar com os conselhos, contar com as orientações de pai e mãe é muito importante. O julgamento nunca é bom em nenhuma situação, nem sendo pai, nem sendo mãe, nem sendo avô, nem sendo irmão, nem sendo tio, nem sendo amigo. Julgar não compete a nós. Ninguém é senhor da justiça. Quem é justo juiz é Deus. É só ele que pode julgar. aí eu acho que a sua mãe pega um pouco julgando as pessoas. Ela não tem a régua para medir, né? Essa régua só quem tem é Deus. Porque com a mesma régua que julgares as pessoas, vocês serão julgados. Isso é bíblico. Então eu acho que esse lugar de julgamento não compete a ninguém. Ninguém tem autoridade para isso, né? Agora, te orientar, te ajudar, pontuar, tudo bem. Agora, ela pode ter uma visão mais radical, que não quer dizer que seja a sua. Respeite ela, construa o seu caminho, e quando você for independente, tenha a sua decisão. Por hora, é preciso respeitar, não quer dizer concordar, mas respeite a opinião da sua mãe, né? Avalie, julgue aquilo que ela está dizendo, veja se não é pertinente, veja se não é salutar. Às vezes a gente não se considera tudo que fala, né? Não precisa também trazer tudo para o coração, mas tem coisa que é importante. Então eu acho que o respeito, ela vai em primeiro lugar. Agora, a sua vida, o seu caminho, você vai construindo, né? Tudo leva ponte, né? Um prédio não fica pronto da noite para o dia, leva tempo. É um tijolo em cima de outro, se quebra um pedaço de tijolo, coloca mais massa, até você olhar e ver que ele está pronto, né? Leva tempo. Assim também é a vida da gente. Leva tempo.
Quando eu era mais novo, minha mãe dizia uma frase que me marcou muito. Ela falava assim: você não é obrigado a concordar comigo, mas enquanto você estiver sobre a minha responsabilidade, você tem que aceitar.
Sim, eu acho que isso é pertinente, né? Os pais estão dirigindo, eles que sustentam, então a gente vive sobre a rédea dele, a lei dele, né? O dia que você não quiser mais, você constrói o seu caminho, fica independente, né? E eu acho que essa liberdade também, ela cabe em qualquer lugar. Mas eu acho que conselho de pai e mãe a gente não deve se considerar, não. A gente deve ouvir, discernir, filtrar e acolher.
Padre, fui criada na igreja e sempre tive muita fé, mas depois que perdi meu pai de forma repentina, sinto que algo dentro de mim se fechou. Tento rezar, mas parece que Deus ficou distante. Isso é falta de fé ou faz parte do luto?
Eu não sei quanto tempo tem, mas o luto, ele, a dor da perda, ela desestrutura, né? Ela desestabiliza. Ela gera em nós, é algo que a gente não sabe responder, né? Então ela gera esse sentimento de perda, esse buraco dentro da gente, essa angústia. É pertinente que isso aconteça, né? Quer dizer, seu pai, você viveu com ele, teve uma história com ele, e repentinamente ele faleceu. A morte é uma realidade, talvez a gente não lide com ela. Eu não sei se você que está me ouvindo, você que está na live, tem consciência disso. A morte é uma realidade, ela não é algo para amanhã. Ela é algo sempre para qualquer instante, inclusive o próximo que a gente está falando. Eu posso morrer aqui, né? Posso dar um infarto aqui, posso, sei lá, qualquer coisa pode acontecer comigo. Você que está na live, inclusive, pode acompanhar a minha morte, porque ela é real. Isso não pode causar medo nem pânico na gente. Isso tem que ser algo que a gente lida com ela, né? Não interessa se morreu repentino, se morreu doente. Morreu. Todos nós morreremos. Vamos morrer, né? É uma realidade clara, é uma realidade visível, é uma realidade que todos nós experimentamos. A gente só não lida, não trabalha essa realidade, mas ela precisa ser trabalhada. Como respirar, como comer, como tomar banho, isso tem que ser trabalhado também. Porque quando a gente finge que essa realidade não existe, e ela vai vir em algum momento, ela nos pega desprevenido. É claro que a gente não quer que ninguém vá. Toda morte deixa a sua tristeza, toda perda deixa o sentimento de saudade, né? O de frustração, aquele sentimento de desamparo, né? Mas ele é real, eu preciso lidar com ele com clareza. A morte um dia chegará para mim e para você, presta atenção nisso, para mim e para você. Ninguém está isento a ela, ninguém está livre dela. Então a gente tem que saber lidar com a morte. Então, esse processo de luto, ele é também real. A gente passa por ele, e esse esvaziamento, né, que a gente olha para dentro da gente, e aí a gente se sente vazio mesmo, vazio de Deus, vazio das pessoas, vazio de sentido na vida. Isso pode acontecer, mas Deus está sempre com você, pode ter certeza.
Padre, eu tenho 35 anos e sinto que a minha vida não saiu como eu planejei. Vejo amigos casando, tendo filhos, crescendo profissionalmente e eu me sinto parada no tempo. Como lidar com essa sensação de fracasso e confiar que Deus ainda tem planos para mim? 35 anos.
35 anos, minha querida, você tá nova, tá... Nossa Senhora, tem uma vida inteira ainda pela frente, né? Eu acho que você, não sei se você dá conta, mas na sua pergunta você já induz ao que talvez você está vivendo. Você está dizendo, eu estou parada. Então quem está parado é você, não é a vida, né? Talvez porque esteja com um olhar voltado para aquilo que as pessoas conquistaram, para aquilo que as pessoas já almejaram, e você não consegue observar aquilo que você está edificando e construindo. A gente precisa fazer a vida da gente sem comparações. A vida não é uma comparação. Eu não fico comparando o que eu tenho com o que o outro, o caminho que o outro fez, né? Até porque uns têm mais facilidade, outros têm mais desprendimento, outros têm mais condição, outros foi mais avançado, outros são mais vergonhosos. Então, assim, é um processo. A vida é processual. E cada ser humano vive o processo da vida. O meu processo não é o processo do Barney, que não é o processo da Thaís. Nós três trabalhamos no rádio, mas cada um tem uma forma. O Barney tem quantos anos de rádio?
26.
26 anos, tem uma história, tem um caminho, tem um carinho. Que talvez a Thaís tem quantos anos de rádio? Um ano de rádio, que já alcançou, que está buscando dela, o espaço dela. Eu tenho mais de... Eu tenho quantos anos de padre? 13. Eu tenho 15 anos de rádio. Uhum. Então, quer dizer, são processos, caminhos. Todos nós trabalhamos na rádio, mas cada um fez um espaço, né? Eu não sou expert na rádio, nem sou mais brilhante da rádio, mas o Barney é. Então, quer dizer, ele tem um processo dele. Eu não tenho que ficar comparando, ah, por que que o Barney é, não. Eu tenho que fazer o meu, eu sou isso aqui, né? Se a rádio tá gostando e o povo principalmente tá gostando, então eu vou ficando. O dia que o povo falar, não queremos mais padre aí, acabou, eles vão embora, isso é benção. O dia que a... Entende? Não é uma comparação. O problema é que a gente vai criando na vida um conceito sempre de disputa, como se eu tivesse que disputar com ninguém. Eu tenho que fazer o meu. Então, quando você olha a vida dos outros e começa a pautar a felicidade dos outros em você, até porque é galinha do quintal dos outros é sempre mais gorda. Esse ditado é antigo e verdadeiro, né? A gente sempre tem uma tendência de achar que o outro consegue as coisas melhor, consegue as coisas mais fáceis. Ninguém sabe o sacrifício que as pessoas têm. Ninguém sabe as lutas que as pessoas têm. Não tem essa ilusão, não. Tudo é difícil na vida. Agora, tem gente que tem capacidade de encarar o desafio sem ficar chorando, sem ficar lamentando, sem ficar de mimimi. Outros não, outros precisam ficar contando para a vida inteira que a vida é difícil, que a vida é ruim, né? E é ruim, porque essas pessoas atraem. Presta atenção que agora você que está ouvindo o rádio, você que está na live. Toma consciência de que aquilo que a gente fala, a gente atrai. A palavra tem poder. Falei que eu vou escrever um livro sobre isso. A palavra tem poder. Aquilo que eu falo, aquilo que eu profetizo, aquilo que eu ponho para fora, é aquilo que o universo me responde. Então, se eu sou uma pessoa que olha para minha vida e acho o tempo todo que está tudo ruim, que os outros conseguem, eu não consigo, que as pessoas alcançam, eu não alcanço, que as pessoas têm mais sorte que eu, é isso que você está atraindo para você, né? Você tem que tomar consciência que a palavra tem poder. Aquilo que você fala é aquilo que você atrai para você. Então, minha querida, você está com 35 anos, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Talvez alguém na sua idade já conquistou passar no concurso público, mas aquilo lá era sonho dela mais do que para você. Talvez alguém com 35 anos já está casado, tem filho, mas aquilo era o que ela mais queria do que você. O que, que é que você mais quer? Porque tem na vida o seguinte, eu preciso entender o que eu mais quero na vida. E é o que eu mais quero na vida que eu vou dispensar mais tempo e energia. Agora, se eu também não sei o que eu quero, ninguém está casado com 35 anos, passando no concurso público, ganhando muito dinheiro e tendo um casamento dos sonhos. Isso eu te garanto. Ninguém tem essa vida. Essa vida é só das ideias. Agora, tem gente que quis muito um casamento. Então está casado, mas não está tão feliz assim no trabalho, não está conseguindo tanto dinheiro, não está na profissão que quer. Alguém conquistou financeiramente, com 35 anos está milionário. Tá, mas não tem a mulher que quer, não tem a vida que ainda sonha, porque pode ter ganhado um dinheiro que é sinal que está trabalhando demais. Entende? Essa vida de plenitude, de perfeição, ela não existe. Né? A gente lida com a vida, com as frustrações da vida, com as conquistas da vida. Mas a gente, aquilo que a gente almeja em primeiro lugar é o que a gente alcança. Então, certamente você está olhando para o seu amigo, tem um que está casado feliz, beleza. O outro está na profissão que sonha, beleza. O outro passou no concurso que desejava. Mas são pontuais. Mas para e pensa assim, será que eles não empenharam isso? Eu tenho uma amiga minha, que é muito interessante. Ela sempre falou que ia embora do Brasil para arrumar um marido. Ela sempre falava isso. Eu vou embora do Brasil porque eu quero casar. E quer dizer, quando ela foi embora, a primeira coisa que ela fez foi de fato arrumar um marido, casou e está muito feliz. Outras tantas pessoas que eu conheço que foram embora tinham a ideia de não casar, mas de juntar dinheiro. Então, junta, entende? Então, não é pegando o bolo e acreditando que o bolo é sempre igual. Não. Uhum. Tem bolo de ameixa, tem bolo de coco, tem bolo de doce de leite, tem bolo de leite ninho. Então, quer dizer, o bolo nunca é igual. A vida também não é. Então, cuidado para você não pegar pontos na vida das pessoas e começar a achar que a vida de todo mundo está plena, porque não está. Tem gente que está se realizando no trabalho, outros estão realizados no casamento, outros estão realizados na vida profissional, outros estão realizados, entende? Agora, são pontuais. Aonde ou em que você quer se realizar? Foca nisso e conquista isso. Não quer dizer que conquistando uma não pode conquistar outra, mas quer dizer que a gente vai sempre empenhar naquilo que a gente mais quer.
Eu dei um Google aqui rapidinho, só pra gente complementar essa resposta.
Vai lá.
O Coronel Sanders, que é fundador da franquia da KFC, uhum, uma das maiores franquias
de frango.
De frango frito do mundo, após passar por várias profissões e vários fracassos, ele conseguiu fundar a franquia com 65 anos.
Aí.
A mesma coisa aconteceu com o Ray Kroc, que é um dos fundadores da franquia da McDonald's. Após os 50 anos. E se você for dar um Google aí, tem uma galera que tá milionária, tá bem realizada hoje, que não foi aos 35.
É, há uma exigência, uhum, que você tem que estourar
nessa a bolha fase. Aos 35. Isso.
Você vai se realizar profissionalmente, matrimônio. Eu conheço uma senhora que casou com 65 anos.
É.
Ela fala, fui virgem até 65 anos. 65 anos, quando eu já nem achava mais o que encontrar. Encontrou um marido maravilhoso, ainda deixou uma pensão gorda pra ela, ela nem pensava. Então, quer dizer, nunca é tarde pra realização pessoal. Uhum. Agora, se eu crio e estabeleço comparações, aí pode ser que eu não consiga ser feliz mesmo, porque eu tô sempre pontuando os outros e esquecendo o meu. Faz seu caminho. Vai lá, corre atrás do que você quer. Luta por aquilo que você quer. Eu acho que essa consciência é que a gente precisa ter. A gente precisa lutar, é por nós. Tá todo mundo lutando e que ótimo que as pessoas estão conquistando. Agora, regaça a manga, corre atrás e vai fazer o seu.
Cometi erros no passado que ainda me envergonham muito.
Todo mundo comete.
Quem nunca, né? Mesmo depois.
Tem alguém que nunca comete, sabe quem que é?
Quem que é?
O Salvafone. Não comete erro, Salvafone. Olha, essa semana eu só escutei coisa boa do Salvafone.
É verdade.
Gente foi lá, comprou telefone, trocou capinha, eu ganhei uma película. Aí, o Salvafone aí, tá bombando, meu celular agora tá com uma película bacana aqui. Então, o Salvafone não comete erro. Pensou em celular, conserto, compra, mudança, conserto, enfim, o que você pensar de fazer no celular, tem que levar no Salvafone, porque o Salvafone não erra. Presta atenção nesse telefone. Você pode mandar um WhatsApp, combinar tudo pro WhatsApp e deixar lá na loja. Ou você pode ir pra loja, levar seu cachorrinho, colocar ele no espaço pet, tomar aquele cafezinho e o atendimento daqueles meninos que são nota 10. Anota esse telefone: 99968-2003. 99968-2003. Salvafone fica ali na rua Alfield, 1166. Em frente ao Colégio Academia ali, aquele Colégio dos Padres ali, tá bom? Vai lá, Salvafone, aonde você não erra em levar o seu telefone. E já que eu tô falando de quem não erra, eu posso falar da Prontosseg de cadeira. A Prontosseg, eu sou cliente dela e não abro mão. Pensou em seguro de carro, seguro de vida, seguro residencial? A Prontosseg tá lá para ajudar você. Se você ainda não conquistou o seu sonho, a jovenzinha aqui estava falando das conquistas da vida. Às vezes você não conquistou ainda seu carro, sua moto, sua casa. a Prontosseg te ajuda a isso. Você faz um financiamento não, você faz um consórcio, vai pagando as prestações ali, ó, devagarzinho por mês, vai pagando, pode ser contemplado logo de primeiro. Já pensou? Primeiro mês, você dá o lance e já conquista o seu bem? Então liga lá para Prontosseg, 3239-1802. 3239-1802, Prontosseg.
Cometi erros no passado que ainda me envergonham muito. Mesmo depois de confessar e tentar seguir em frente, às vezes sinto que não mereço recomeçar. Como acreditar de verdade no perdão de Deus?
É só você ver onde você está, né? É só você ver onde você está. Quando você olha para trás e quando você diz eu cometi, é sinal de que o caminho você conseguiu andar.
Você não tá lá mais.
Chega hoje com a consciência muito tranquila de que lá onde você esteve, você não quer estar mais. E essa consciência é a graça de Deus, que te ajuda a olhar e dizer, isso eu não quero mais, esse lugar eu não quero mais. Então fica tranquilo, Deus ama você, entende isso? Deus ama muito você, tá bom? Então, toca pra frente, vai com Deus, Deus te abençoando, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Beleza? Então, fica tranquilo. Segue o seu caminho, que Deus está te abençoando.
Sou casada há 8 anos e ultimamente sinto que o meu marido se tornou outra pessoa. Ele quase não conversa comigo e passa maior tempo da parte do seu tempo no celular. Eu tenho medo de confrontar e descobrir algo que não quero. Como lidar com essa insegurança dentro do casamento?
Posso fazer uma piadinha?
Vai.
Com todo respeito, pega o celular, leva no sal pra pó. Os meninos descobrem. Tô brincando, presta atenção, meu querido. A vida, ela muda, o caminho muda. Eu acho que às vezes a gente pensa que o casamento é aquela maneira, aquela mesma forma por toda a vida. Não é, casamento não é isso. Quem casa pensando isso vai se decepcionar. A gente precisa entender que assim como a vida é um processo. Quer ver um exemplo? Pega a foto quando você tinha 10 anos. Pega a foto quando você tinha 15 anos. Pega a foto quando você tinha 25 anos. E pega a sua foto hoje. Você vai ver. A gente com 10 anos era aquela criancinha mais lindinha do mundo. A gente com 15 anos tinha aquele corpinho que a gente sonha em ter hoje. A gente com 25 anos vai vendo a ilusão de achar que tudo é maravilha e que tudo é possível. Até chegar onde a gente está. É um processo. E o processo a gente vai vivendo. O casamento é assim também. Quando você casa, você tem que ver que é um processo. Tem a primeira fase, que é aquele amor louco, apaixonado. Tem depois a fase das ilusões, que a gente idealiza.
Tem uns antigos que falam assim.
Ô, Barney, você não fala não, porque você causa polêmica.
Quantos anos de casado você tem? Aí os antigos falam assim, tá tranquilo, é a fase dos 5. Aí você tá em outra crise. Aí o antigo fala assim, quantos anos de casado você tem? Eu tô com 7. Fica tranquilo, é a fase do 7. Em todos os anos tem uma fase.
É fase.
Tu tem uma fase.
Tem que tem, é a crise dos 7 anos.
É a crise do 8, então, a crise do 9.
Você precisa entender em que momento da vida de vocês o diálogo perdeu espaço. E tem que puxar de novo, tem que construir. Eu acho que o fato de estar no celular, isso não quer dizer que ele tem outra pessoa, não quer dizer que ele está te traindo, não. Aliás, os celulares hoje são um problema para todo mundo. É celular um problema para casal, para empresa, para estudante na escola. É um problema para todo mundo.
Aqui no estúdio é, ué?
Aqui no estúdio o Barney fica sem parar.
No desperta
telefone.
Fica Thaís e Tamara no celular.
Entendeu? Então, quer dizer, o celular é um problema. Aquilo que veio para ajudar tem causado problema. Então, acho que a gente não pode criar, não pode viver numa ilusão, né? Quer dizer, o casamento desgasta, vai ficando mais a amizade, vai ficando mais a cumplicidade. E eu acho que isso é muito importante, entender a fase da vida. Agora, uma conversa séria, né, uma capacidade de dialogar seriamente, de dizer com ele, olha, eu acho que a gente está se perdendo, eu acho que a gente não está tendo capacidade mais de nos comunicar. Eu acho que isso seria salutar, importante e necessário. Eu acho que você tem liberdade para isso, né? Porque você mesmo diz, insegurança, a insegurança é sua, né? Eu ser inseguro não implica que aquilo é uma realidade. Sou eu que sou inseguro, sou eu que vivo essa realidade. Não quer dizer que o outro está provocando isso, né? Então, assim, isso pode ser uma coisa só sua, e que você não consegue dar passo. Qual é o passo? Não é achar que o celular é o canal para trair, porque a pessoa te trai até sem celular, não é isso. Mas talvez o celular está sendo a fuga dele, porque percebeu-se também que em algum momento parou a conversa. E alguém tem que fazer essa liga, alguém tem que fazer essa costura, né? Alguém tem que reemendar isso. Então, eu acho que cabe, você tem todo o direito como esposa, como uma pessoa que dá conta de perceber que ainda gosta, que ainda tem amor, pode chegar e fazer isso tranquilamente. Eu acho que vai ser muito salutar para vocês.
Temos Missa do Impossível hoje?
Hoje temos, hoje a gente tem Missa do Impossível, às 19h30, lá no Espaço do Impossível. Escuta o que o padre fala. Se você tem algo que é impossível na sua vida, entrega para Deus hoje. Vamos lá, vamos estar juntos, tá? 19h30, leva os seus pedidos no coração, apresenta a Deus, porque para Deus não existe impossível. Eu quero convidar você também para estar comigo em Aparecida do Norte em maio. São 3 dias de uma caminhada linda, plena de fé, de espiritualidade e de convivência. A gente visita Aparecida do Norte, a gente vai ao Santuário de Frei Galvão, a gente vai ao Sagrada Face, a gente visita pontos turísticos interessantíssimos em Aparecida do Norte, e claro, pertinho da mãe. Se você quer ir a Aparecida do Norte comigo, procure a Secretaria Paroquial, faça sua ficha e venha viver mais do que viagem, uma experiência de fé.
Muito bem. Terça-feira que vem tem mais.
Terça-feira que vem tem mais. Forte abraço, Deus abençoe.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre. Alô Padre, oferecimento Pax Domini, tradição em planos funerários. Proteja quem você ama com valores acessíveis que garantem paz e cuidado. Salvafone, você vai consertar seu celular na Salvafone. Nas redes sociais, @salvafonejf.